Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática. Apoio Suzano.
Muito bom dia a você, ouvinte do nosso programa semanal Onda Verde. Eu sou a Carolina Rosa e estou aqui com a atleta Hilda de Deus de Oliveira, que veio conversar com a gente e contar um pouco mais do seu envolvimento com o esporte, mais especificamente com a modalidade do jiu-jitsu. Hilda, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e começasse a falar, então, como que se deu, né, a sua história com o esporte, como tem sido.
Bom dia, ouvintes. Meu nome é Hilda de Deus de Oliveira, como a Carolina já falou. Tenho 30 anos. Aos 21 anos eu conheci o jiu-jitsu, mas antes disso eu já conheci o esporte aqui na minha própria cidade natal, que é em Mucuri. Eu jogava futebol, jogava futsal, basquete eu não joguei não, que nem altura eu tenho pra isso. Eu joguei handball. E de lá pra cá eu vim crescendo no esporte e desde novinha amava o esporte. Amo o esporte até hoje e me especializei no jiu-jitsu. Comecei com 21 anos, hoje eu tô com 30, sou faixa preta. Esse ano faz 3 anos que eu peguei a faixa preta. E minha história no jiu-jitsu começou dentro de um projeto social chamado Instituto Sonho. E lá em São Paulo, onde eu fui para poder conhecer, para fazer trabalho missionário. Eu sou cristã e fui para lá para poder conhecer. E chegou lá, eu conheci o jiu-jitsu. E através do jiu-jitsu, junto com o esporte e o evangelismo, eu pude ensinar para as crianças a importância de respeitar, de ter disciplina, e isso tudo motivando a elas, porque a realidade delas era uma realidade bem difícil. Que eu lá no Instituto, fica localizado na antiga região da Cracolândia, e lá eram crianças de vulnerabilidade, então tinha crianças que moravam ao redor da Cracolândia, e tinha criança que morava na favela do Moinho. Hoje ainda o trabalho continua e são outras pessoas que estão à frente, mas eu comecei lá e não tem como eu não falar de lá. E lá foi a minha paixão, onde eu conheci o jiu-jitsu, onde eu pude competir, ganhar medalhas, levar o nome da instituição, do Instituto Sonho, e me fazer conhecida também, né? Conhecer pessoas, conhecer pessoas de outros estados, de outros países. Então, o jiu-jitsu me proporcionou muita coisa.
Maravilha. E dentro dessas ações, né? Tipo, você falou que lidava e trabalhava, treinava crianças em situação de vulnerabilidade social. Aquela região do centro de São Paulo, ela é realmente um ambiente muito hostil, né? Justamente por conta da questão de saúde pública que tem na cidade, com a Cracolândia, com as pessoas que são dependentes químicas. E aí eu queria saber, assim, como que eram as ações executadas, como que vocês conseguiam trazer o esporte dentro daquele contexto, e linkando com a questão da espiritualidade, né? Você falou que era um projeto também que tinha ligação com a igreja, assim. Como que era e como era a aceitação, assim, se você puder falar um pouco do que você vivenciou, de mais ou menos quantas pessoas, quantas crianças estavam, né, dentro desse projeto, que eram beneficiadas de alguma forma com a filosofia do esporte, com essa sensação de comunidade, de pertencimento que o esporte traz.
Bom, a princípio, as crianças, elas não iam até o instituto. Nós íamos às casas e conversava com as famílias e depois levava as crianças para um espaço onde elas tinham aula de balé, de jiu-jitsu, de futebol, musicalização. E para começar tudo, a gente começava com a devocional, que é o momento que a gente cantava com elas, depois a gente ensinava sobre a Bíblia e elas aceitavam muito bem. Depois que o tempo foi passando, essas crianças começaram a falar para outras crianças. Então, uma mãe falava para uma outra mãe e aí o instituto começou a crescer. Então, hoje é atendido em torno de 1.000 crianças lá, semanalmente, de segunda a sábado. E lá a gente oferece aulas de futebol, musicalização, violão, basquete e alfabetização também, apoio escolar e atendimento também com as famílias, porque hoje não atende só as crianças. Hoje a gente conseguiu alcançar as famílias. A gente atende as famílias e também a mulher em si. Então tem lá Mulheres Brilhante, que trabalha só com as mulheres, só com as mães. E por conta da região, a gente está bem no centro, a gente fica bem perto também do Bom Retiro. No Bom Retiro tem bastante boliviano. Então hoje o atendimento lá, o número maior é de boliviano. Tem bastante hispanos lá. Então, eles têm aceitado muito bem essa junção do evangelho com o esporte. Isso tem surtido muito efeito entre as crianças e entre a família. É um trabalho que não teve fim, ele continua ainda. Continua lá na Alameda Cleveland, 484, quem quiser ir lá visitar, lá em São Paulo, no Campos Elíseos. E lá o trabalho é incrível, é fantástico. O espaço lá é incrível também. Então, assim, são crianças que hoje elas mostram a mudança não só dentro do instituto, mostra dentro de casa, mostra na escola. Então, quando elas, na pandemia mesmo, que teve bastante déficit aí em questão da educação, nós podemos ajudar bastante elas lá com apoio escolar. Crianças que não eram alfabetizadas, elas puderam ser alfabetizadas. Então, é um trabalho que é bem intenso. E aí o jiu-jitsu, ele vem para poder colocar aquele equilíbrio, sabe? De disciplina, de responsabilidade, de que tem que respeitar o outro, respeitar a si mesmo. Então, é um conjunto. Lá no jiu-jitsu não trabalhou sozinho, nem o balé trabalhou sozinho. Então, foi um conjunto que deu super certo. Uma equipe que ficou muito forte.
Maravilha, Hilda. Bom, ouvindo você, dá para a gente ter uma noção assim, dos benefícios que isso traz, né, para as crianças, para os pais, para as famílias, para a comunidade. Como você disse, foi se expandindo, né, começou a atender uma comunidade de bolivianos e trazendo isso, o esporte em junção com a espiritualidade, com o evangelho. E aí eu queria assim, só mais uma pincelada do que você enxerga como educadora, como professora, instrutora de um esporte, qual a relevância que isso traz, sabe, para a comunidade, para as crianças, para as famílias, para a nossa sociedade de um modo geral, né? Esse tipo de atitude, de iniciativa, que aqui no nosso programa Onda Verde a gente traz como um quadro que se chama Plantando o Futuro, né? Você planta sementes e você sabe que lá na frente, naturalmente, isso vai brotar boas iniciativas. As crianças, elas não esquecem, né? Mesmo que seja, às vezes, um período pequeno que está ali aprendendo coisas simples, mas são sementinhas mesmo que vão sendo plantadas no coração das pessoas, das crianças. E eu queria que você desse assim mais uma pincelada, mesmo da relevância que você enxerga para o todo.
A relevância que eu enxergo no todo é a importância que é o esporte na sociedade. Porque o esporte, ele vai trazer disciplina, ele vai trazer educação, ele vai trazer comprometimento com a família, com o esporte e com a criança. E isso não é um trabalho só do esporte. Isso, o esporte vai motivar. E isso, ele vai levar, as crianças vão levar isso para o futuro delas. Porque vai falar assim: ah, mas naquela época eu queria desistir do esporte, mas o meu professor, a minha professora, falou assim: não, você não pode, você não precisa desistir. Desistir não é opção. E lá tem, lá na sala do balé, tem uma frase que é muito forte, que é assim: desistir não é opção. Respire e continue. Então, eu acho que isso é para todo esporte, é para toda a nossa vida. No momento difícil, a gente não desistir, sim dar uma pausa, respirar e voltar. O esporte, ele nos motiva muitas coisas, principalmente as coisas boas. Então, a gente tem que aproveitar isso nas crianças de hoje. Porque como a Carolina disse, a gente planta. Talvez não é porque eu tô plantando eu que vou colher. Eu tô plantando, outra pessoa vai colher. Então isso vem questão de discípulos, né? De levar pessoas a fazer aquilo que eu comecei. Para que elas continuem, não que pare e morra ali no meio do caminho, mas para que seja a terra fértil, para que venha dar um bom crescimento, para que essa árvore ela possa crescer e dar bons frutos. E lá na frente que a gente vai ver isso, a gente não planta uma mangueira hoje para colher amanhã, só vai colher daqui a 5 anos, mais ou menos. Então, é isso. O bom, o bem, a gente planta para colher, para o outro colher, não para a pessoa que plantando colher. Porque senão aí não vai fazer sentido. Quem planta as tâmaras não colhe tâmaras, é outras pessoas que vai colher tâmaras. Mas é a tâmara que vai ser colhida, não vai ser um outro fruto. Então se a gente plantar amor, plantar respeito, plantar carinho, comunhão, comunicação, a gente vai colher isso. Se a gente não plantar, não vai ter como colher. E hoje a gente está num ambiente, numa sociedade em que se exige muito do hoje e do agora, mas ninguém se preocupa com o que está fazendo. Mas sim, se a gente vai colher hoje, se a gente vai colher agora. O importante é a gente trabalhar no coração dessas crianças, na vida dessas crianças, para que colher lá na frente, quando elas já estiverem adultas. São duas áreas que eu amo muito trabalhar, que é criança e esporte. Porque a criança, que você ensina ela hoje, quando ela tiver com 30 anos, 40 anos, ela vai lembrar do que foi ensinado para ela e de como foi ensinado para ela. E ela vai olhar e vai falar assim: não, pera, eu posso fazer melhor. Então é isso que eu acho que às vezes falta na sociedade de hoje. O imediatismo está falando muito mais alto. Mas e mostrar para a criança que ela precisa ter calma, ser paciente, que no tempo certo vai vir a colheita boa. É isso que eu mais vejo.
Maravilha. Eu agradeço muito a presença da Hilda aqui nos estúdios, né, da Abrolhos FM, para fazer esse programa. Um programa muito rico, cheio de informação. Agradeço em nome da equipe do Onda Verde, e queria que você, enfim, desse um agradecimento, ou se você quiser dizer algumas palavras assim para finalizar mesmo. E é isso, agradeço muito a sua presença aqui, muito rica a contribuição.
Bom, eu quero agradecer ao Instituto Sonho, porque lá foi um lugar que eu cresci muito, que eu aprendi muito, e para quem quiser conhecer o Instituto, as portas lá vai tá aberta já. E quem quiser contribuir também para o Instituto Sonho, do jeito que vocês puderem, também vai ser muito bem-vindo, porque é um instituto que trabalha sobre nenhuma ajuda de governo, de política nenhuma. Então, ele é sustentado por parceiros. Então, se vocês puderem ajudar aí a instituição, e também falar para vocês que o que a gente planta hoje, a gente não vai colher amanhã exatamente. A gente vai colher daqui a alguns anos. Tem atitudes que a gente tem que é imediato a colheita, mas tem atitudes que a gente tenha que não vai contagiar somente, atingir somente você, vai atingir também quem está à sua volta. Então pense direitinho nas suas escolhas, no que você vai fazer. O esporte é um dos maiores incentivos para as crianças, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto. O esporte, ele se encaixa em todas as faixas etárias, e nunca é tarde para começar a praticar o esporte. O esporte, ele salva vidas, assim como Cristo salva vidas. Então, quando os dois trabalham juntos, é um trabalho sensacional. E muito obrigado por essa oportunidade.
Maravilha. E até a próxima semana.
É hora de saber as ações positivas e sustentáveis que estão com a bola toda. Na área, mais um gol de placa.
Apoio Suzano.
Nosso gol de placa dessa semana vai para o corredor ecológico promovido pela empresa Suzano. A iniciativa é engajada por voluntários, colaboradores, prestadores de serviço da companhia e seus familiares, e está alinhada ao compromisso da empresa de conectar, até 2030, 500.000 de hectares de áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade desses biomas, o que equivale a 4 vezes a cidade do Rio de Janeiro. É muito importante a participação e engajamento de nossos colaboradores e colaboradoras nessa atividade, assim como de outros parceiros da empresa. Nós acreditamos que um mundo mais justo e sustentável se constrói a partir de atitudes transformadoras, que podem influenciar pessoas, motivar mudanças e impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente, diz Marcelo Pereira, gerente de meio ambiente florestal da Suzano. Em 2023, já foram realizadas 3 ações de plantio de mudas perto das unidades de Imperatriz, no Maranhão, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e Mucuri, na Bahia. Em linha com esse compromisso, a empresa também tem atuado para engajar proprietários de regiões vizinhas, cujas áreas estiverem nas rotas de corredores ecológicos. O objetivo é incentivá-los para que também façam parte da iniciativa e implementem modelos de manejo sustentáveis em áreas produtivas, bem como ações de restauração que favoreçam a passagem e a conservação da biodiversidade. A preservação das diferentes formas de vida permite manter o equilíbrio ecológico na Terra, o que é fundamental para a nossa existência. A fragmentação de habitats representa um risco à biodiversidade, e os corredores ecológicos são uma forma de diminuir o problema, pois possibilitam maior interação ecológica entre as espécies através do deslocamento de animais e do aumento da cobertura vegetal nativa. Consequentemente, favorecem a perpetuidade da biodiversidade, completa Marcelo. Além de atuar na implantação dos corredores ecológicos, a partir de fragmentos de mata nativa existentes, a companhia já destina 40% de suas áreas para conservação, o que corresponde a mais de 1 milhão de hectares. A Suzano também é mantenedora de uma reserva ambiental com 7 mil hectares de Mata Atlântica em regeneração, o Parque das Neblinas, localizado em Bertioga, em São Paulo.
Toda quarta, às 9 da manhã, aqui na Abrolhos FM, você ouve Onda Verde. Onda Verde, a frequência da sustentabilidade.
Apoio Suzano.
E saiba quem leva um cartão vermelho por desrespeitar o meio ambiente com ações negativas ao nosso planeta. Que bola fora!
O nosso bola fora dessa semana vai para pessoas que propagam fake news. Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícias falsas em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdos duvidosos. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. É isso que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grandes escalas na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet, Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com tamanho e volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Como os responsáveis pelas fake news atuam geralmente em uma região da web que é oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos da fake news. Suas consequências podem ser desastrosas.
Que bola fora!
Onda Verde, a frequência da sustentabilidade. Um programa de educação e informação ambiental para a preservação das futuras gerações. Apoio Suzano.
O nosso programa está chegando ao fim, mas já temos o novo sendo preparado e na próxima quarta-feira estaremos de volta. Obrigado pela sua companhia e agradeço a toda a equipe do Onda Verde. Beto Ramos, Leguelé, Celto Canhestro, Fabrício Lima e Natasha Nakamura. As fontes do programa de hoje foram Notícias Sustentáveis, Portal do Agronegócio, Sustentabilidade em Foco, CNN, Sustentabilidade no Ar, Fundação Amazônia, SOS Mata Atlântica, Cidades Sustentáveis, Tree Hugger, Real Climate, Envolverde, ECOD, EcoGeek e Greenpeace International BBC.
Informação e aprendizado no seu dia a dia. No ar, Minuto Onda Verde. Um minuto de sustentabilidade no seu dia a dia. Apoio Suzano.
Como reduzir o consumo do plástico no dia a dia? No dia a dia, utilizamos diversos produtos que podem poluir o meio ambiente e contribuir para as mudanças climáticas. No entanto, é possível adotar práticas sustentáveis de maneira muito fácil. Saiba como reduzir o consumo de plástico, um dos materiais que mais impactam a natureza. Primeiro, dê preferência a produtos com embalagens mais ecológicas. Segundo, recicle todas as embalagens plásticas sempre que possível. Terceiro, recorra a embalagens de vidro e reutilize-as posteriormente. Use ecobags para carregar os alimentos nas compras. Faça sua parte e colabore com um futuro mais sustentável.
Você ouviu Minuto Onda Verde, um minuto de sustentabilidade no seu dia a dia. Apoio Suzano.